Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu julgo que, atendendo a que temos reunião plenária às 10 horas e que já são 10 e 20, que a tolerância, 9 e 20, sim, que a tolerância académica está esgotada e, sob pena de não conseguirmos fazer o mínimo que tínhamos estimado para hoje, que vamos dar início aos trabalhos. Eu queria começar por agradecer reconhecidamente a disponibilidade imediata que o Sr. Presidente da Primeira Comissão mostrou ao responder imediatamente ao meu convite para estar connosco na primeira reunião, que é, no fundo, a reunião de instalação da subcomissão, e, portanto, eu começaria por passar-lhe a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia também às senhoras e aos senhores deputados. Não tenho nada que agradecer. Acho que é quase uma obrigação, como é evidente, de colaborar e estar permanentemente disponível para os trabalhos da subcomissão, desta subcomissão e da outra subcomissão, como aconteceu também já na primeira reunião, em que a Presidente em causa também teve a amabilidade, como a Sra. Presidente teve, de me convidar para estar presente. Eu aproveitava a palavra que me dá apenas para, enfim, tecer algumas considerações que em conjunto já temos feito na própria Comissão, mas que no fundo é lembrar um bocadinho que o principal objetivo da existência de subcomissões na Assembleia da República é, seguramente, que em primeira linha permitir um trabalho mais aprofundado por parte das deputadas e deputados que as integram relativamente a determinadas matérias. Mas, acima de tudo, em segundo lugar, também permitir, através do trabalho da subcomissão, dar uma visibilidade maior e, se possível, externa, aos trabalhos da Assembleia da República, uma vez que a agilidade das subcomissões relativamente a esse tipo de visibilidade externa é seguramente maior do que da comissão, porque as comissões têm, digamos, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também em termos de volume de trabalho interno do Parlamento, têm um peso bastante maior e, portanto, essa capacidade para projetar um pouco para fora a visibilidade do trabalho dos deputados e das deputadas e do Parlamento no seu todo, é seguramente, ou normalmente é mais favorecido no plano das subcomissões. Lembrar também que, relativamente a esse trabalho por vós desenvolvido, e vejo que a Senhora Presidente, que ao me convidar, teve também a amabilidade de me mandar uma proposta de trabalho para um programa de atividades, que era uma das coisas que eu chamei a atenção já na reunião em que tive a ocasião de estar na Subcomissão para a Igualdade. É muito importante que haja uma programação atempada do vosso trabalho, independentemente de todos sabermos que a dialética da política a cada momento colocará questões novas, mas isso nunca impede, pelo contrário, até aconselha que haja, digamos, uma base de programação que, neste caso, até que me foi feito chegar, até está preparado numa lógica plurianual. Chamava a atenção pela minha parte, o que eu acho muito bem, mas chamava a atenção pela minha parte pela minha parte, na parte da Comissão, a Comissão, tudo aquilo que, todas as atividades que envolvam custos e encargos para o Parlamento, que necessariamente acontecerá, têm que ser devidamente orçamentados, porque depois caberá à Comissão, junto do Presidente da Assembleia da República, diligenciar no sentido de permitir ter a cativação adequada dos meios e recursos necessários para o desenvolvimento dessas atividades. E tudo isso tem que ser feito atempadamente. É uma parte, digamos, é a parte de mercearia, a parte de intendência do nosso trabalho, mas que é fundamental também que seja feito, e desde que seja feito atempadamente, depois as coisas correm bem e não perturbam a atividade política, que é aquilo que nos interessa sobremaneira. Relativamente a isso, eu obviamente lembrava que, diante das várias, do vário tipo de iniciativas, vários modelos de trabalho que as subcomissões, como as comissões, podem desenvolver, há alguns que necessariamente têm encargos, como, por exemplo, a realização de seminários ou colóquios aqui na Assembleia da República, que sempre movimentam meios e alguns recursos, A realização de visitas externas, que necessariamente obrigam para que os deputados condignamente se possam deslocar em representação da Assembleia para as visitas que programarem, a que os serviços da Assembleia tomem as devidas previdências de aluguer de viaturas e por aí fora. Mesmo a realização de exposições, se for esse o caso, de iniciativas que ao longo dos corredores da Assembleia, como muitas vezes acontece, também servem para isso. Portanto, há toda uma panóplia de atividades que podem ser desenvolvidas de acordo com a vossa programação e que todas aquelas que comportem custos é muito importante que estejam sinalizadas com tempo, para que as coisas possam ser, junto dos serviços da Assembleia da República, com a anuência do Presidente da Assembleia, possam ser devidamente tratadas. Outras atividades de natureza estritamente política, como as audiências que aqui realizam e os outros trabalhos, esses já entram, digamos, no normal do funcionamento político de nós todos, de cada um de nós, e das comissões e subcomissões, e, portanto, em princípio, esses não têm encargos. E, portanto, para mim foi uma muito agradável surpresa, até sabendo que a Senhora Presidente é deputada na Assembleia da República pela primeira vez, o cuidado com que já preparou, obviamente agora para discussão e para acerto com os deputados da subcomissão, um programa de trabalhos que até já tem uma lógica, digamos, escalpelizada para as várias áreas de competências que foram decididas pela Comissão, que estão cometidas a esta subcomissão. Isso é bom e arrumem agora isto bem, para que depois a gente possa fazer a devida contabilização e a aprovação superior. Permita-me deixar aí apenas uma última nota, que já se colocou na outra subcomissão e para que fique aqui claro também para todos. Relativamente à presença dos deputados nas comissões, existe uma deliberação, digamos assim, da Conferência de Líderes, que já remonta ao final da anterior legislatura e que a informação que eu tenho é que se mantém atual e, portanto, que não foi alterada nesta legislatura pela Conferência de Líderes, que dispõe que, independentemente de haver um número de deputados que são os membros efetivos de cada uma das subcomissões, qualquer senhor deputado ou senhora deputada pode participar ativamente nas reuniões das subcomissões e, inclusive, pode votar desde que em substituição de um membro efetivo que não esteja presente e, portanto, e que seja do mesmo partido, como é óbvio. E, portanto, mesmo para efeitos de participação e voto, nos casos em que eventualmente haja alguma deliberação que a Senhora Presidente entenda colocar a votação para a deliberação coletiva da subcomissão, não serão muitas as situações, mas mesmo nessas situações, se elas ocorrerem, a deliberação da Conferência de Líderes aponta nesse sentido. Isto não quer dizer, também deixo esta nota como última, que, havendo vontade de alguns partidos formalmente indicarem alguma suplência, portanto, a indicação de algum nome de deputado ou deputada como suplente do membro efetivo, que o façam à mesma, porque, na prática, por aquilo que eu acabei de dizer, por esta orientação da Conferência de Líderes, na prática não muda muito relativamente à atividade política da pessoa em causa, do deputado em causa, mas, se formalmente o entenderem, isso já foi colocado na outra subcomissão e eu respondi naturalmente favoravelmente, sendo certo que o nosso regulamento, como sabem, por causa da necessidade ainda de articulação ou de fecho por parte da Conferência de Presidentes das regras relativamente às audiências, ainda não está totalmente fechado, mas necessariamente que, sendo essa a vontade das subcomissões, com facilidade acomodaremos no regulamento da comissão essa possibilidade, que eu acho é que deve ser uma faculdade e não uma obrigação, porque na atual aritmética PETAR, em que há vários partidos políticos, alguns que têm representação uninominal e outros que têm grupos parlamentares muito pequenos, é difícil estar a obrigar-se as pessoas a indicar, os partidos a indicar suplentes. Portanto, eu acho que isso, nas subcomissões, será visto como uma faculdade. Os partidos que entendam formalizar essa sugestão serão livres de o fazer, mas não será uma obrigação para todas as forças políticas, porque isso tornar-se-ia incomportável para algumas delas. E, pela minha parte, Sra. Presidente, feitas estas, se tiver alguma questão que gostassem de me colocar, à vossa inteira disponibilidade, se não, resta-me desejar, obviamente, o melhor dos trabalhos e manifestar, não apenas para hoje, mas para toda a vossa atividade, quer junto à Sra. Presidente, quer dos deputados da subcomissão, para qualquer assunto enfim, que tenha que ser resolvido e em que eu possa ajudar, conto necessariamente com a minha colaboração permanente.
Agradeço muito ao Sr. Presidente as suas palavras de incentivo ao nosso trabalho, a sua disponibilidade para nos apoiar e os conselhos também e as recomendações que deixou aqui, que são de facto muito, muito úteis para mim. E perguntaria se alguma das senhoras ou dos senhores deputados tem alguma questão que queira colocar ao Sr. Presidente. Não. Então, sendo assim, vamos dar... O Sr. Presidente vai ausentar-se?
Ok, então, só um bocadinho. Bom trabalho e muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado,
João. Muito obrigada.
Bom trabalho.
Então, sendo assim, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Antes de começarmos com a ordem do dia, eu tinha um outro ponto prévio que gostaria de assinalar, por tristes motivos. O Sr. Deputado João Ataíde, como sabem, integrava esta subcomissão. Infelizmente, já não poderá mais participar destes trabalhos, mas eu gostava de deixar aqui hoje um registro de homenagem e de reconhecimento pelo, embora em pouco tempo, mas tive a oportunidade de trocar com ele muitas impressões relativamente ao trabalho desta comissão e julgo que é de toda a justiça assinalar essa situação. E assinalar também que o Sr. Deputado João Ataíde será substituído pelo Sr. Deputado José Magalhães, a quem agradeço muito a disponibilidade que imediatamente manifestou para nos ajudar nesta tarefa, que eu acho que é um desafio muito interessante para esta Assembleia. Se estivessem de acordo, o ponto 1 e o ponto 2, que têm a ver com a planificação dos trabalhos da Comissão e com a apreciação de propostas para o plano de atividades, seriam apreciados em conjunto. Eu tive, portanto, julgo não haver oposição. Eu fiz questão de enviar-vos aquilo que é apenas um documento de trabalho e uma proposta, mas que achei que era importante para termos um guião, digamos assim, e um ponto de partida para esta planificação. E eu gostaria de falar-vos um pouco dos princípios pelos quais me orientei na elaboração desta proposta de trabalho. Sim, por favor.
Muito obrigada a todos nesta e espero que estes trabalhos corram de facto bem nesta nossa primeira reunião de uma subcomissão também nova pelas matérias, mas tendo adiantado Dora e tendo nós recebido também as propostas que nos enviou, eu julgo que seria melhor e até em termos de trabalhos que se fixasse um prazo para que todos os partidos enviassem as propostas que entendessem e aí sim se tentasse discutir e fazer um processo de fusão, porque senão corremos o risco de, em redundância, estar a discutir duas vezes uma proposta da Sra. Presidente, e não estou com isto a fazer qualquer juízo de valor à proposta em concreto, mas julgo que seria mais útil para o andamento dos trabalhos que se fixasse um prazo para que todos os grupos mandassem as suas propostas e aí discutir-se em conjunto, tendo em conta, por base, naturalmente, a proposta que a Sra. Presidente nos enviou. Portanto, se não houvesse oposição.
Obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Tenho essa intenção. Julgo é que será útil que eu dê duas ou três ideias de porque é que a proposta é assim e não é de outra maneira. Não sei se as outras senhoras e senhores deputados veem utilidade em que eu, de forma muito sucinta, em dois minutos, explano o que é que orientou. Se entenderem que não vale a pena, eu não o farei. Pronto, então, a senhora deputada Emília não levará a mal. Eu julgo até que depois poderá ajudar à sua própria... Não, mas a ideia não é discutir. Não, a ideia não era discutir, é dizer porque é que a proposta é assim e não é de outra maneira e depois acertarmos um prazo razoável para também não protelarmos em demasia o início dos trabalhos da Comissão para a vossa análise. Por isso é que isto foi entregue com a menção de proposta e de documento de trabalho. No fim até podemos chegar a um modelo muito, muito diferente. Tendo em conta que a Comissão tem um conjunto variado, complexo de áreas de atividade, tal como foram definidas na reunião do dia 27 de novembro, eu peço desculpa porque tinha assinalado que tinha que preencher a data, só pus o número da ata, eu julguei que seria conveniente, sob pena de chegarmos ao fim e não produzirmos resultados visíveis e consistentes que possamos apresentar à primeira comissão e depois até desejavelmente à própria Assembleia, que tentássemos trabalhar cada um dos temas, levando essa análise e todas essas diligências que vamos fazer até ao fim, no sentido de apurarmos aquilo que entendermos que deve ser apurado nos nossos trabalhos e podermos apresentar conclusões e até eventualmente propostas. E daí a organização por temas. Todos nós sabemos que a atividade parlamentar é muito exigente. É a primeira vez, de facto, que eu estou na Assembleia da República, mas já tinha essa ideia. As solicitações são muitas e pareceu-me que seria importante ter essa planificação. Como era preciso um critério, eu usei o critério das áreas de trabalho que foram identificadas para a Comissão. Naturalmente, e como já disse o Sr. Presidente, esta proposta de plano de atividades não invalida nem exclui tudo o que venha a surgir ao longo do trabalho da Comissão e que deva ser integrado na sua atividade e deva ser pela subcomissão apreciado. Procurei fazer uma metodologia de trabalho que nos permitisse desenvolver um conjunto de ações das quais pudéssemos extrair o conhecimento necessário destes dossiês para a avaliação dos aspectos que entendermos que devem ser avaliados e entendi também que, como nos termos do regimento, a Comissão deve apresentar um relatório do seu trabalho, são vários temas, deixar a apresentação do relatório para o final de todos os trabalhos é uma opção. A mim pareceu-me que seria mais interessante, até para aquilo que se pode seguir ao trabalho da subcomissão, que o pudéssemos fazer por temática. E, portanto, a proposta é de tratarmos sucessivamente as várias áreas de atividade com vista à elaboração de um relatório temático, sem prejuízo de, no fim, toda essa informação poder ser e eventualmente até dever ser coligida num relatório final. Mas a ideia aqui era não ficarmos à espera do fim de todos os trabalhos da Comissão para apresentar resultados, o que me parece que poderá não ser o mais avisado e poderá inclusivamente coartar o trabalho que é suposto acontecer depois da apreciação pela subcomissão. Relativamente às diligências que são propostas e que eu tenho a certeza que todo este plano será muito enriquecido com os vossos contributos, eu procurei fazer um levantamento que não é necessariamente exaustivo, é apenas uma primeira abordagem de visitas a realizar, entidades e personalidades a ouvir. Diria que, por exemplo, no caso dos direitos e deveres dos reclusos, procurei identificar estabelecimentos prisionais com diferentes características, estabelecimentos prisionais com população essencialmente em situação de preventiva, outros já em cumprimento de pena, estabelecimentos destinados a delinquentes de difícil correção, um estabelecimento para jovens, estabelecimentos especialmente dedicados à população feminina, nomeadamente um que tem a Casa das Mães. Portanto, eu procurei fazer uma proposta que nos permitisse conhecer as diversas realidades, mas, como disse, nada disto é exaustivo. Naturalmente que os vossos contributos enriquecerão e até inclusivamente a metodologia que está apresentada pode ser mudada se assim entenderem. Na lógica de que a Comissão está criada para trabalhar ao longo da legislatura, eu procurei também, e também pelas razões que o Sr. Presidente falou de financiamento das atividades, programá-las, mas como disse, é meramente uma proposta, programá-las em termos de calendário, conciliando também a outra questão que julgo que é importante, que é tratarmos um tema até ao fim e apresentar resultados desse tema. A mim pareceu-me que esta seria a abordagem que nos permitiria, com mais celeridade, apresentar resultados do nosso trabalho. De qualquer forma, eu vou agora abrir a discussão se alguém quiser acrescentar algum comentário e pedia-vos a indicação de um prazo que acham razoável, se uma, duas semanas, para apresentarem as propostas. Senhora Deputada Emília.
Senhora Presidente, obrigada. A minha proposta é muito mais simples. Nós deveríamos talvez fixar datas para reuniões, isto quase cabe nos outros assuntos, mas faz algum sentido para aquilo que eu vou dizer a seguir. Fixar a data das reuniões para termos uma referência semanal e as propostas até à véspera das reuniões. Se nós fixarmos, por exemplo, quartas, ao fim do plenário ou quinta, aquela hora que depois aqui por consenso entender, até 24 horas antes apresentarmos as propostas, porque isso permite-nos a todos nós depois trabalhar com as propostas e ter tempo também, de enquanto grupos parlamentares, analisarmos e vermos. E se calhar esta embora eu esteja aqui a fazer uma espécie de antecipação das datas, mas far-me algum sentido para os prazos de apresentação de propostas. Não sei o que é que pensam e, portanto, ponha à consideração esta metodologia, digamos assim.
Acho que a senhora deputada tem toda a razão e por isso eu tinha aqui nos outros assuntos o agendamento das... Não, é um contributo... É sinal que nisto estamos de acordo. E, portanto, eu gostaria de saber das outras senhoras e senhores deputados o que é que entendem relativamente a esta matéria. Senhor deputado José Magalhães, faça favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores deputados, eu julgo que a metodologia proposta é basicamente correta, incluindo estas observações do Sr. Deputado Emília Cerqueira. Mas gostaria só de chamar a atenção para duas questões. Há duas vias, basicamente, nesta matéria. A chamada via enciclopédica, em que se começa pelo tema A e se acaba no tema o último, e há a via de dar prioridade a decisões em curso, particularmente escaldantes ou difíceis, etc. Por exemplo, em França está neste momento a discutir-se se se instala cabine telefónica, e em Portugal, aliás, também, cabine telefónica nas celas de presos para fazerem telefonemas para determinados telefones, não é para receber, é por exemplo, para determinados telefones, sob controle de autoridade. É, por exemplo, é útil que a Comissão saiba em que estado é que isso está, o que é que está planeado, o que é que não está planeado, quais são as fases previstas para essa matéria e que possa dar conta disso. Através de nota de análise, chamemos o que quisermos, podemos inventar um nome, não tem que ser relatório, que evoca muito o tradicional, etc. Eu confesso francamente que sou adepto da via não enciclopédica, porque talvez porque já tenha seguido demasiadas vezes a via enciclopédica e esteja farto, mas porque acho que é mais flexível e permite ir a pôr o dedo na ferida, ou ajudar, no fundo, ao decision-making, que é o que nos interessa nesta matéria. Segundo, lembrar que há coisas que são caras, ou que envolvem dispêndio, tudo é caro, né? Mas isso também não é verdade, alguma coisa teremos que gastar, mas há soluções orçamento zero. Por exemplo, quando chamamos de decisores, isso é para nós, não para o Estado, orçamento zero. Portanto, na verdade, temos o poder de chamar quem quisermos e, por exemplo, para discutirmos esta questão, não teremos senão outro remédio que não chamar o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, quando não mesmo a Ministra da Justiça, e discutir. Temos esse poder. Portanto, podemos exercê-lo. E, como? Está bem, ok, muito bem. Nenhum problema. E, portanto, chamamos quem podemos chamar e também chamamos órgãos de fiscalização. Isto é, se nós propusermos cordialmente à Sra. Procuradora de Justiça que apareça por aqui, uma vez que ela tem dedicado a sua atenção, que aliás é grande, a questões do sistema prisional, só faremos bem. E ela seguramente terá todo o gosto em comparecer. Estou só a dar exemplos à toa, de coisas que devemos fazer para, por um lado, poupar dinheiro, por outro lado, ter um papel útil neste panorama, que é um panorama importante. Claro que não estou a pensar que pensemos numa deslocação ao sítio tal ou tal do Zagreb para conhecer a experiência croata do tema tal ou tal. Não é? Não estou a incluir viagens ao estrangeiro, podemos fazer por outras razões.
Muito obrigada. O Sr. Deputado José Manuel Pereza queria falar, não é verdade?
Não.
Não? Ah, peço desculpa, não. Não, sequer...
Só para dizer que em primeiro lugar, queria cumprimentá-la neste início de trabalhos e queria cumprimentá-la também pelo facto de ter aberto a dinâmica do nosso trabalho com uma proposta que está para nosso estudo. E o que proponho é que fixemos então o dia das nossas reuniões e que fixemos também o prazo para a apresentação de propostas, porque, pelo que já foi dito, esta proposta que nos apresenta merece certamente da nossa parte agora um trabalho à altura daquilo que é a fasquia que fixou com o programa de trabalho e, portanto, é só isso. E, portanto,
Joacim.
Não irei contribuir, digamos assim, imenso, porque eu arrogantemente meti mil iniciativas. Comissões, subcomissões disto e do outro, e com o meu orçamento é ínfimo, os meus assessores andam a itos, não é? Eu irei me esforçar para acompanhar os, não é? E o que houver aqui, eu irei me esforçar imensamente para vos acompanhar. Era só isto que eu queria dizer.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joacine Catar Moreno. Não tenho dúvida nenhuma de que fará os seus melhores esforços. Senhora Deputada Cláudia.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu começo por a cumprimentar, cumprimento todos os senhores deputados que integram a comissão, com muita expectativa relativamente ao funcionamento desta subcomissão. Acho que podemos desenvolver um trabalho que virá a ser muito meritório e não concordo inteiramente com o senhor deputado José Magalhães relativamente à rejeição da via enciclopédica. Compreendo que nós precisemos de acompanhar alguns acontecimentos que tomemos particularmente relevantes, mas a via oposta à via enciclopédica talvez nos remeta demasiado para a espuma dos dias e comprometa a possibilidade, no final dos nossos trabalhos,
apresentarmos. Não é grave.
Terrível.
Porque eu vou propor já uma solução.
Eu ia já propor uma, como pacificadora e cultora das práticas restaurativas, propondo já uma solução de superação da divergência, que é sempre a solução intermédia. Eu acho que há uma vantagem neste plano de atividades, que é enciclopédico, porque se o seguirmos poderemos no final produzir resultados que sejam contributos verdadeiros sobre os problemas mais profundos do nosso sistema prisional, tutelar educativo, etc. E podemos, de vez em quando, focar-nos na espuma dos dias. Portanto, talvez consigamos chegar a uma solução intermédia. Mas cumprimento a Sra. Presidente pelo plano muito extenso, detalhado e rigoroso que nos apresentou. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Cláudia. Agradeço a todos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, queria, obviamente, associar-me à homenagem que a Sra. Presidente iniciou estes trabalhos, homenagem à memória do nosso colega deputado João Ataíde. Em segundo lugar, queria cumprimentá-la pela forma como começa a marcar o ritmo desta subcomissão, que me parece extremamente, extremamente interessante, ambicioso e desafiante. E, em terceiro lugar, cumprimentar também todos os senhores deputados e senhores deputados, por pela primeira vez na Assembleia da República, tanto quanto sei, haver uma subcomissão dedicada a um tema fundamental e crítico, que é justamente a questão da reinserção social e dos prisionais. Não vou, obviamente, entrar na discussão do plano de atividades. Queria saudá-la pelo trabalho, pelo trabalho extraordinário que aqui desenvolve. Deixo só uma nota que não podia deixar de frisar hoje aqui. Concordo com a ideia de que devemos organizar o nosso plano de atividades por áreas temáticas. Não me revejo na ideia de que devamos dedicar-nos em cada sessão legislativa a uma área temática, ou seja, devemos é sobrepor as várias áreas temáticas, justamente para podermos também ir de encontro, não diria à espuma dos dias, mas pelo menos à atualidade política e à atualidade das áreas que vamos acompanhar. Mas queria, sobretudo, nesta minha intervenção, saudá-la pelo esforço que fez e pelo pontapé de partida que damos hoje com esta primeira reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e agradeço a todas e a todos os contributos que deram e que vão ao encontro da ideia que eu provavelmente não expressei da melhor forma quando disse que este plano não esgotava tudo aquilo que caberia à Comissão naturalmente fazer e todas as matérias sobre as quais se deveria debruçar. Ele procura, sim, responder às necessidades de orçamentação da atividade da Comissão e também à necessidade de, continuo a julgar, ainda ao encontro daquilo que disse a Sra. Deputada Cláudia Santos, de, devendo esta Comissão analisar todas as questões que sejam da atualidade política e que devam ser objeto da análise da Comissão, permitir-nos uma análise mais aprofundada de cada um dos temas que estão na atividade da Comissão. De forma a podermos, eu julgo que seria interessante, que pudéssemos, ao longo da legislatura, ir apresentando esse trabalho mais aprofundado, que não se ficasse só pelas questões da atualidade política. E antes de passar a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, era com esta nota que eu vos queria deixar. Eu julgo que poderemos fazer aqui um compromisso entre estas duas vias, entre a via enciclopédica que visa uma análise mais aprofundada e a apresentação de resultados mais consistentes, se quisermos, e a análise da atualidade, que não pode deixar de ser objeto, e não era intenção minha a excluir essa atividade. Eventualmente falhou, e aí penitencio-me perante as senhoras e os senhores deputados, falhou aqui um ponto, até mesmo para vias de orçamento de atividades, falhou essa menção no plano. deputada Emília Cerqueira, peço desculpa.
Obrigada.
Ainda estou aprendendo.
Não. É por uma questão até de respeitar a formalidade de dar a palavra, nada mais do que isso. Eu queria falar precisamente por causa disso, da questão das despesas. Sobre o plano, acho que não é o momento de estar a falar, portanto, apenas por causa da parte que o Presidente da Primeira Comissão nos chamou a atenção. De facto, este planeamento do plano de atividades, em termos, tem mais a ver com despesas de visitas, de deslocações que possam fazer, seminários, conferências, por questões orçamentais. E, de facto, urge, independentemente depois da metodologia que nós façamos, de facto, urge que haja um plano de atividades para que até orçamentalmente se veja. A experiência diz-nos que normalmente nem se consegue cumprir tudo que se coloca nos planos de atividades, porque a gente põe sempre mais para depois conseguir o menos, mas esta, em termos de visitas a estabelecimentos prisionais, onde se entender nacionais, centros de acolhimento, detenção, o que quer que seja, portanto agora estou aqui a falar em termos meramente exemplificativos, uma conferência, um seminário que se pretenda fazer, isso é importante por questões orçamentais, que são as questões de mercearia práticas de que falava o Presidente da Primeira Comissão, e, portanto isso é mesmo importante. E termos esta consciência que também as questões práticas têm que ser tratadas e, portanto, aí precisaríamos, se calhar, de um prazo até mais curtinho para que depois não tenhamos aqueles problemas de orçamentação eternos que nos confrontamos sempre. Depois, a parte da planificação dos trabalhos, realmente acho que não é o momento de falar sobre isso.
Na próxima semana estarão em condições de já terem procedido à análise desta proposta e de apresentar os vossos contributos. Pois, é isso que eu pretendia fazer agora. Se for na próxima quarta-feira, como a senhora deputada tinha mencionado, bem sei que não foi uma proposta formal. Não teremos uma semana. Não sei se isso será suficiente para vós. Teria que ser a seguir ao plenário, uma vez que a própria Primeira Comissão, ou na quinta-feira a seguir, na quinta-feira a seguir ao plenário, para mim estará bem. Sim. Para mim, julgo que, eu vou só confirmar se há alguma audição, alguma coisa já prevista. E na quinta também não é? A próxima quinta é o dia 5 de março. Não, portanto, estão todos de acordo que seja a seguir aos trabalhos do plenário na próxima quinta-feira. Então, fica agendada. Se calhar daremos como hora indicativa às 18 horas e depois adiaremos em função da hora de conclusão do... Só para efeitos de convocatório, vou pôr pelas 18 horas a seguir ao final dos trabalhos da reunião plenária, atempadamente será indicada a sala, e então ficará para a próxima reunião a apreciação da proposta do plano de atividades, o expediente que então eu vou fazer distribuir-vos e que já são assuntos que se enquadram na abordagem não enciclopédica que temos que fazer... que temos que fazer a par e passo, porque são situações que nos foram reportadas que têm a ver com acontecimentos em estabelecimentos prisionais, e portanto isto reforça a ideia de que eu disse de que este plano de atividades não pretende excluir tudo o resto que deva ser feito, e os outros assuntos. O regulamento interno julgo que poderemos usar o da Comissão, sem prejuízo de, para alguma situação eventual, entendermos adotar uma regra específica. E, portanto, julgo que para o primeiro dia, e porque está na hora do plenário, eu agradeço muito às senhoras e aos senhores deputados, tenho a certeza que faremos um trabalho frutífero, importante, e que honrará o mandato de deputados que nos foi dado. Obrigada a todos e a todas. Eu vou-lhe pedir então que distribua o expediente com a convocatória, mas pode mandar-me para eu conferir.